Angola, o nascimento de uma nação. Volume 2. O cinema da libertação. É o livro que tem a coordenação de Maria do Carmo Pissarra, investigadora e crítica de cinema, e do cineasta português Jorge António. No passado 18 de novembro, Jorge António esteve no Centro Cultural Português, mas os livros, ou o segundo volume, estavam na alfândega há já 2 semanas. O cineasta teve que adotar um novo conceito: lançar livros sem a presença deles.
Como em setembro houve um percalço com os livros, desta vez voltou a haver um percalço, porque nós estamos a desenvolver um novo conceito, que é lançar livros sem ter os livros. Isso, estou a brincar. A verdade é que desta vez os livros vieram. O inacreditável é que desta vez os livros vieram de avião e estão em Luanda há uma semana sem conseguirem sair da alfândega. E nos últimos 2 dias, a Enana, é a informação que eu tenho, não tem sistema e estão a dificultar a saída das caixas. Por isso, as meninas da distribuidora estão aí fora com o volume 1. O volume 2, penso que amanhã ou depois de amanhã consigam sair da alfândega, e a partir daí o volume 1 e o volume 2 estarão disponíveis nas livrarias de Luanda. Por isso, não vai haver mais vendas ou lançamentos em qualquer um sítio, farão o percurso normal das livrarias. Por isso, peço desculpa, obviamente, que é uma situação sempre chata e complicada, mas não deixa de ser original em Angola.
O volume 2 fixa o olhar no nascimento da militância, na luta pela independência e de afirmação da identidade angolana.
Volume 2, digamos que prolonga a questão do volume 1, que era o volume 1 incidia sobretudo, o cinema do Império incidia sobretudo sobre as estratégias do Portugal enquanto país colonialista. O volume 2, digamos que inicia, daí o subtítulo, o cinema da libertação, inicia já com os cineclubes, o lado, se quisermos, anticolonial, porque os cineclubes tinham, as pessoas juntavam-se para ver filmes, viam filmes que eram censurados, por exemplo, pela polícia política, etc., etc., pelas comissões de censura, passando pelos filmes de guerra, onde já havia jornalistas e cineastas estrangeiros com um ponto de vista diferente daquele que era o Portugal colonial, até aos filmes da Sara Maldoror, que são os primeiros filmes, digamos assim, de luta anticolonial, etc., e que já são considerados no contexto do cinema angolano. Por isso, todos esses personagens importantíssimos, obviamente, serão para o volume 3, que eu prometo que vou fazer ao contrário, vou pô-los todos aqui e só depois fazemos o lançamento.
O cinema da libertação difere do cinema do Império, o primeiro volume, porque traz outro olhar dos cineastas que filmavam a guerra colonial ou anticolonial, a entrega dos movimentos na luta de libertação. No volume 2, os filmes de Sara Maldoror fazem parte do início do cinema da libertação.
E o volume 2, na continuidade dessa ideia do cinema colonial, o volume 2, como te disse, vai até à independência, mas já com outro prisma, que é uma espécie de outro olhar, não só do olhar de cineastas que vinham aqui filmar a guerra e filmar os pontos de vista das facções políticas, etc., como também o próprio olhar anticolonial da luta pela independência. Apesar, como eu te disse, os filmes da Sara Maldoror foram feitos antes da independência, mas de repente na história do cinema angolano eles são os primeiros filmes, porque já foram feitos com um cunho político muito acentuado.
Após a independência de Angola, proclamada no dia 11 de novembro de 1975, o país passa a governação de partido único do MPLA e a guerra civil envolve os angolanos. Apesar de algumas limitações políticas e sociais, Jorge António acha que durante os 14 anos de governação dos camaradas houve algum apoio ao cinema. Depois disso, as estratégias políticas tiveram outros rumos.
O facto da Guerra Civil ter continuado mais uns tempos, e depois das eleições, digamos que eu penso que tem a ver apenas com questões de estratégia política para o apoio ao cinema. Ou seja, se calhar as facilidades com que o Partido Único a seguir à independência apoio o cinema, digamos, numa fase posterior já não é tão fácil assim, e passa obviamente por uma política de governo e por um orçamento de Estado que vá para o cinema, para a feitura de filmes. Por outro lado, eu lembro-me que só muito recentemente a lei do cinema foi aprovada, o ano passado. a lei do mecenato também, ou seja, abrir, para além dos orçamentos de Estado, abrir a possibilidade dos projetos de filmes encontrarem outros financiadores, através exatamente da lei do cinema, etc. Mas eu penso que passa apenas por aí, tem a ver com as questões governativas e de estratégias para o futuro de Angola, e neste caso da cultura e do cinema. Não é só o cinema, são outras áreas culturais, etc., dependem de um orçamento de Estado. Quando tu tens um mercado aberto, o que acontece é que tu, e quando não é o Estado que controla isso, ou seja, o Estado, se puder apoiar os filmes, no orçamento de Estado apoia, mas depois tu tens outras questões que têm a ver com a distribuição e que têm a ver com os detentores dos cinemas, que não é o Estado. Ou seja, por isso, digamos que nessa lógica comercial, muitas vezes os filmes que são feitos nacionalmente, não é só em Angola, como noutros países que dependem desses orçamentos de Estado, muitas vezes os produtos existem e são preteridos pelos próprios distribuidores ou exibidores, porque querem ou não querem perder tempo com um filme que não tem um rendimento comercial tão forte como terá uma produção comercial americana ou uma coisa desse género. Por isso são várias coisas que é preciso analisar também ao mesmo tempo.
A ideia do volume 2, Cinema da Libertação, segundo Jorge António, é mostrar o que é que foi feito no território angolano em termos de cinema anticolonial.
A lógica do livro é precisamente esta divisão que foi feita, de teres o que foi feito na história do território angolano antes da independência e teres um volume 3 dedicado ao cinema da independência. Porque mesmo quando tu referes ao cinema anticolonial, o cinema já existia. E o cinema existia no território angolano, fosse colónia ou não, neste caso era. Por isso, isto é um trabalho de história, é um trabalho de investigação, e a ideia é precisamente mostrar e dizer o que é que foi feito no território angolano. Não é? E depois, nesse aspecto, o título principal, Angola, Nascimento de uma Nação, vem exatamente nesse sentido, que é como é que nasce uma nação independente com um sentido próprio. E daí os subtítulos, o cinema do Império, que é o que registra exatamente o cinema de propaganda de uma potência colonial noutro país ou noutro território, o cinema da libertação, aquele que já vai, obviamente, saindo dessas garras do lado colonial e já tem um pensamento que é o da independência, e depois o volume 13 e último, que é o cinema da independência. Não é? Pronto, por isso, isto resume a nossa estratégia. Eu acho que respondi um bocadinho àquilo que tu estavas a dizer. Existe essa preocupação, obviamente. O cinema também não aparece de um momento para o outro. Quando tu dizes que o cinema angolano é exatamente angolano, quando existem ideias anticoloniais e ideias independentistas, e surge o cinema numa nação independente. Obviamente, esse é o volume 3. Esse é o lado, se quiseres, mais óbvio, que é o cinema independente é depois da independência. Mas o cinema existe antes da independência. Existe feito por pessoas nos cineclubes, existe feito pelo António Faria nos anos 60, existe cinema feito com ideias artísticas independentistas num período colonial. Daí nós temos dividido isto em três tomos e este volume 2 chamar exatamente o Cinema da Libertação.
O cineasta português Jorge António e o lançamento do segundo volume, Cinema da Libertação, Angola, o Nascimento de uma Nação. E José Mena Brantes, escritor e diretor do Ilinga Teatro, já esteve ligado à Cinemateca Nacional. Diz ter um grande conhecimento sobre o que foi feito sobre o cinema angolano pós-independência. E, com uma dor profunda, lamenta o facto de muitos filmes terem desaparecido.
Essa presença na Cinemateca é real. E eu devo ter sido, na época, tirando os próprios funcionários da Cinemateca e a diretora anterior à minha ida, que é a Luísa Almeida, aqui presente também, eu acho que fomos dos poucos a ver toda a produção cinematográfica feita em Angola depois da independência. Muitos desses filmes já não existem, portanto, ficou o registro na obra que eu publiquei, ficou o registro da existência desses filmes, mas eu acho que a maior parte deles... Eu há uns anos li uma informação de que 70% do acervo da Cinemateca tinha, entretanto, desaparecido. Não sei se é verdade, se não é.
Mena Brantes esteve fora de Angola durante 12 anos, voltando ao país em 1974. Durante 2 anos, a trabalhar na Cinemateca Nacional, contribuiu para que se fizessem alguns filmes, muitos deles retratados no Cinema da Libertação.
Quando cheguei a Angola, eu comecei... Ainda havia cinemas em funcionamento, ainda havia exibição de filmes em várias salas, mas depois, aos poucos, deixou, as salas começaram a fechar e houve um período em que deixou praticamente de haver cinema na cidade. Antes, eu já publicava umas críticas de cinema, dando continuidade ao que tinha feito em Lisboa, publicava umas críticas de cinema no Jornal de Angola. Eu acho que foi por causa dessas críticas, depois de eu ter sido despedido de diretor da ANGOP, da Agência Noticiosa, fiquei um ano sem trabalhar e então o Bito Pacheco, que tinha substituído a Luísa na direção da Cinemateca, possivelmente por causa de ter lido algumas dessas críticas da imprensa, convidou-me para trabalhar na Cinemateca. Eu fiquei responsável pelo departamento de divulgação e durante aquele período em que praticamente não havia cinema na cidade, ainda não havia videoclubes, a única maneira de arranjar filmes para projeção era a parceria com as embaixadas estrangeiras. E foram, durante esse período de 2 anos que eu estive na Cinemateca, foram feitos umas 20 e poucas semanas de cinema de todos os países que tinham aqui embaixadas. Quando eu publiquei o meu livro sobre a história do cinema angolano, eu tinha muito pouca informação sobre o cinema que se tinha feito em Angola antes da independência, porque eu saí em 1962 para estudar em Portugal. Depois de Portugal fugi para a Alemanha Federal, portanto estive 12 anos ausente do país, de 62 a 74, praticamente eu não tive conhecimento do que se estava a esse nível do cinema, do que se estava a passar aqui em Angola.
Lendo virtualmente o Cinema da Libertação, para que o fizesse a apresentação, Mena Brandes chegou à conclusão que sabia menos do que julgava.
Porque, por exemplo, eu tive, vêm entrevistas e vêm citados certos nomes que eu conheci pessoalmente, com quem convivi durante anos. Por exemplo, o Rodrigues Vaz, que era um dos orientadores de um cineclube e crítico de cinema aqui em Angola. Augusta Conquilha, jornalista italiana. O marido dela, na altura, o Stefano De Stefani, já falecido, tinha feito com a Augusta vários filmes nas áreas libertadas do leste de Angola, junto do MPLA. E realmente, apesar de ter convivido anos com essas pessoas, tanto com a Augusta, com o Stefano, como com o Rodrigues Vaz, não tive sequer o cuidado mínimo de lhes perguntar o que é que eles sabiam sobre uma matéria sobre a qual eu ia escrever um livro. Então, isso já demonstra a minha capacidade de historiador do cinema, né? Então, limitei-me no livro a falar dos filmes que tinha visto e não me preocupei em investigar um pouco mais. Este livro cobre completamente essa lacuna e supera tudo o que eu pudesse ter dito no meu sobre esta matéria.
Durante os primeiros 10 anos de independência de Angola, José Mena Brandes reconhece que a produção do cinema teve apoio do Estado.
Até 85, a produção de cinema em Angola era regular e era apoiada pelo Estado, tanto através da TPA de início e depois através do Laboratório de Cinema do Instituto Angolano de Cinema. A distribuição era feita pela EDECIN, o nome do diretor da EDECIN também já foi aqui citado. E só em 1985, e depois desse abalo, o desaparecimento do acervo do laboratório, é que começou a deixar de haver a produção de filmes. Terá sido feito um ou dois, e só em 2002 é que há uma reativação evidente da atividade cinematográfica, com as 3 longas-metragens, da Maria João, do Orlando Fortunato e do Zezé Gamboa.
A quebra da produção de cinema aconteceria em 1985. Neste mesmo ano, mais de 100 filmes tiveram um fim triste do Laboratório Nacional de Cinema, a quando da Conferência dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da Linha da Frente, no então Cinema Restauração, hoje Assembleia Nacional.
Então, na véspera do tal evento, uma última inspeção de segurança decidiu que não podiam ficar ali latas com filmes de 35mm, porque eram muito inflamáveis e podia ocorrer um incêndio e de uma só vez iam morrer mais de 100 ministros estrangeiros, né? Ministros dos negócios estrangeiros. Então, para não morrer nenhum ministro, durante a noite decidiu-se que o laboratório tinha que ser completamente limpo. E que eu me lembro da história na época, né? Já passaram muitos anos, durante a noite vários caminhões encostaram, o laboratório de cinema ficava no primeiro andar, vários caminhões chegaram e de cima do primeiro andar para cima do caminhão foram atirados todos os filmes que lá existiam, todas as latas com os filmes, né? Feliz ou infelizmente, entre esses filmes estava o que eu tinha feito em Molange durante o tal mês e que ainda estava em fase de montagem, ainda já estava todo preparado para a montagem final, mas também se perdeu porque nós nunca soubemos o destino que foi dado a todo esse acervo. Foi levado e desapareceu.
Durante a apresentação do Cinema da Libertação, questionou-se da realização ou não de filmes dos movimentos de libertação. FNLA ou UNITA? Mena Brantes diz não ter conhecimento, pois a divulgação passaria pelo interesse dos movimentos.
Se existem filmes feitos pela FNLA ou pela UNITA durante o período em que estiveram a combater, eles próprios é que teriam interesse em divulgá-los em primeira mão para nós tomarmos conhecimento, uma vez que não estávamos envolvidos nas zonas em que eles atuavam. Portanto, se até hoje, pelo menos até onde chega o meu conhecimento, não houve nenhuma informação sobre filmes feitos nas áreas onde a UNITA e a FNLA atuavam, por muito que a gente investigue, se eles não nos disserem que têm filmes, não nos mostrarem os filmes, nós não podemos inventar. É por essa razão que eu só citei os filmes feitos nas áreas onde o MPLA combatia, porque desses nós temos registros concretos. Temos conhecimento das pessoas que os fizeram, temos conhecimento da existência dos filmes, alguns desapareceram também, outros andam em cópias perdidas um pouco por todo o lado, mas em relação a cinema feito nas zonas onde atuava a UNITA e a FNLA, pelo menos eu não tenho o mínimo conhecimento. Não sei, não pude incluir nada sobre esse assunto porque desconheço totalmente.
José Mena Brantes, escritor e diretor artístico do Elinga Teatro, durante a apresentação do segundo volume do Cinema da Libertação, Angola, o Nascimento de uma Nação, da coordenação de Maria do Carmo Pissarra e Jorge António. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.